Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 4 de agosto de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da cooperativa. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vanduir Martini revela que atrações teremos no programa Nossa Terra, Nossa Gente, o primeiro do mês de agosto.
O Herter, primeiro saudar o amigo, saudar os colegas de trabalho, saudar todos os nossos produtores, produtoras, cooperados, cooperadas, saudar os nossos clientes, amigos, prestador de serviço, fornecedor, enfim, saudar toda a grande família Copérdia. Iniciamos aí, né, pelo nosso mês de agosto, já passamos aí da metade do ano, mais um mês, temos 5 meses pela frente, Herter, para a gente continuar construindo bons resultados da cooperativa e também buscando tratar aí das questões de melhorias na cooperativa. É, a gente sabe que temos aí também atividades que tiveram oportunidade de melhoria, no caso a suinocultura. Já o leite vive um cenário ainda bastante exprimido com relação à margem, né? Mas hoje nós vamos ter a participação dos nossos colegas de trabalho, e eu vou estar falando, Herter, do programa do governo do estado que ele lançou há algum tempo, né? Que é o Financia Leite Santa Catarina. Enfim, ele define aqui vários nomes, né, sobre esse programa que o governo do estado está lançando, né, programa Leite Bom Santa Catarina. Enfim, vamos falar um pouco disso porque foi uma demanda bastante forte que a gente acabou fazendo junto com tantas outras lideranças, especialmente no Tecnoeste, onde a gente fez uma cobrança mais dura com relação a esse tema e tivemos a resposta. Então, importante a gente comunicar ao produtor, ainda que está tentando entender como funciona, enfim, esses programas que certamente vão facilitar, vão ajudar a vida do nosso produtor, do nosso cooperado.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
A gerente do setor ambiental da Copérdia, Samara Romani, está conosco para falar sobre a Associação dos Agrônomos de Concórdia, Agrocom, e a participação de profissionais da cooperativa no órgão.
E na Copérdia atuam vários profissionais da área de agronomia, atuando na Concórdia e toda a região, né? Então nós temos uma grande participatividade dentro da Agrocom, com os nossos profissionais. Aproveito para parabenizar a Agrocom pelos seus 60 anos de atuação, e também convidar os outros colegas da classe, né, caso queiram fazer parte da associação, para entrar em contato conosco, né? A Agrocom, ela é uma associação que defende tanto a nossa classe profissional quanto todo o agronegócio da região. Então a gente tem sentido a importância dessa entidade na região.
O presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Concórdia e Região, Bruno Martinazzo, fala dos 60 anos e do papel da associação.
A Agrocom tem uma ligação muito forte com o município de Concórdia e o seu entorno. A gente atua em 15 municípios da MAUC, participando de várias comissões, participando de várias frentes né, que auxiliam o desenvolvimento socioeconômico local. E sobretudo a agricultura, preocupação com o produtor rural, preocupação com os profissionais do sistema CREA, para que eles estejam amparados e que eles tenham todo um suporte, né, desse vínculo com o CREA, que é próprio do engenheiro formado, né, na área das engenharias. Especialmente o engenheiro agrônomo, né? E esse, então, vinculado à sua associação de classe, que é, no nosso caso aqui de Concórdia e região, a Agrocom. É, dentre todas as temáticas que nos preocupamos em levar para o município, é a nossa participação no Comitê do Rio Jacutinga. Inclusive, somos uma das associações que primeiro se preocupou com o nosso recurso natural, a água, né, na nossa região aqui, e também somos uma entidade que se vincula aos comitês da prefeitura, por exemplo, o de habitação e também o comitê de arborização urbana, né. Temos várias outras frentes, várias outras atividades, né, promovemos encontros, seminários com produtores, com profissionais, né, da área técnica. E também o último evento que fizemos, o seminário Cultivando o Futuro, que tratou sobre o Plano Safra. Nossas próximas atividades serão a nomeação, né, do produtor rural, uma homenagem que o Rotary faz e nos convida todos os anos para elegermos, então, aí o produtor rural do ano, né, o agricultor do ano.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, está no programa de hoje para falar sobre o bom momento vivido pela atividade de suínos, a evolução experimentada entre os fomentados para alcançar resultados expressivos sobre os aspectos zootécnico e financeiro.
Eu diria que realmente foram vários pontos, né? Um deles é o ajuste de volume de produção e nos últimos, digamos, um ano e meio a gente vem trabalhando com isso e também focando bastante, Herter, nas questões de sanidade, manejos, o comprometimento do produtor em entender que a gente precisa fazer cada dia melhor aquilo que a gente é desafiado. E esse conjunto faz com que a gente chegue nesse momento com uma conversão alimentar de creches, de terminação, muito próximo daquilo que a gente deseja. E por que eu falo isso? Porque a gente pode evoluir mais, né? O nosso desejo realmente é não ficar entre as três melhores, é ser a melhor dentro do sistema Aurora em relação a resultados zootécnicos e, consequentemente, resultado financeiro. Para os criadores de leitões, a evolução que nós tivemos também sempre em conjunto com a metodologia do programa Mais Um, trabalhando a gestão, alguns momentos de dificuldade, porque um plantel aí estabilizado ele tende a produzir mais, mas sempre existem desafios. Então os três ciclos hoje têm evoluído, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e de maneira geral nós conseguimos chegar até aqui olhando muito a questão de sanidade, feito um trabalho muito próximo nas propriedades pelo colega Hildo Tedesco, né? A parte de genética evoluído bastante. Apesar de nós termos hoje uma falta pontual já há alguns meses, tá? de leitoas, né? O mercado não produziu como deveria, a gente tem um pouco de dificuldade em recebimento de leitoas através das empresas parceiras e também os alojamentos de granja que produzirá leitoa para a Copérdia um pouco atrasado também. No contexto geral, tudo isso contribui para que os resultados desse ano sejam satisfatórios, inclusive por parte nossa interna, a redução de despesas, né? A conscientização da equipe técnica de campo em realmente fazer as visitas necessárias, utilizar melhor o tempo, os recursos que a gente tem de trabalho, para também contribuir com a cooperativa na redução das despesas. Então, esse é o ponto principal aí que a gente tem trabalhado, e para frente a gente tem que ainda evoluir na questão de ajuste do volume de suínos por instalações. O produtor de terminação está sendo desafiado cada dia mais a melhorar seu resultado zootécnico, porque a conversão alimentar é comparada entre todas as cooperativas e nós trabalhamos com uma média dos últimos 4 meses, então é natural que essa competição fique cada vez mais acirrada. E para isso, um dos pontos que a gente precisa melhorar é, de fato, colocar o número de animais orientando o produtor a alojar aquilo que realmente cabe na instalação, respeitando a metragem linear de comedouro, que hoje é 0,36 a 0,38 centímetros por suíno. Então, tudo isso são pequenos detalhes que contribuem para a melhoria do resultado. A ração pronta hoje da fábrica de Joaçaba, peletizada 100%. Acredito que agora a gente teve alguns desafios também no processo de produção, né, através da indústria, mas agora chegamos ao nível que a gente buscou e a fábrica tem nos atendido com uma qualidade excepcional de ração. Com certeza estamos tendo resultados melhores também por causa disso. Então, a contribuição geral de tudo isso, tá? Essa é a linha de pensamento que eu fomento. Tenho hoje e tenho certeza que tudo que a gente foi tratando no passado, a gente está colhendo frutos agora.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, também participa conosco e faz um comentário sobre o projeto de melhoramento genético bovino, conhecido como MGA ou Modelo Genético Aurora.
O projeto de melhoramento genético bovino, ele é mais conhecido entre os produtores pelo MGA, que é o Modelo Genético Aurora, e também pelo MGP, que é o Modelo Genético Personalizado. É um programa, é um projeto que vem através da Cooperativa Central Aurora para suas filiadas e, logicamente, chegando até os seus produtores, com a principal finalidade de melhorar geneticamente o rebanho bovino leiteiro, visando atender as necessidades do produtor e também as necessidades da indústria. O projeto é em parceria, envolvendo a Cooperativa Central Aurora Coop, a DNA Genética, que é a fornecedora de material genético, o Sebrae Santa Catarina e as cooperativas, então, filiadas à Aurora. Com isso, através da participação em especial do Sebrae, o produtor adquire um sêmen, um material genético de alta qualidade na sua propriedade, com um preço subsidiado. A principal fornecedora do material genético para o MGA e para o MGP é a cooperativa Ascol, da Espanha. Nós tivemos oportunidade, do ano passado, visitar a Ascol e ficamos muito surpreendidos é com a qualidade genética do rebanho deles, tanto de touros, tanto de vacas, como de gado jovem. É um rebanho que tem um tipo muito adequado para a produção leiteira, tem uma alta produção em termos de volume de leite e também quantidade elevada de sólidos no leite. Isso nos mostra que o nosso projeto, o MGA e o MGP, nós estamos no caminho certo. Apenas precisamos ter persistência e também fazer a criação do gado jovem de maneira adequada. O produtor que adquirir o material genético na Copérdia, ele tem a segurança, ele tem a confiança que está fazendo uma excelente aquisição de material genético de maneira profissional para o seu rebanho. A partir desse mês de agosto, já do dia 1º, todo esse processo de venda de sêmen, da entrega do material genético nas propriedades, ele passa a ser feito por profissionais da Copérdia, onde a DNA Genética vai dar o suporte com relação aos cursos de inseminação artificial, ao trabalho de acasalamento genético e também ao projeto do MGP, que é o modelo genético personalizado. Então, nós aproveitamos a oportunidade e convidamos os produtores, os associados da cooperativa, a utilizar esse material genético que ele vem sendo comercializado pela cooperativa, que logicamente ele tem a finalidade de atender tanto as necessidades do produtor como as necessidades da indústria.
O primeiro semestre de 2024 foi de resultados positivos para os negócios da Copérdia. O presidente Vandoir Martini, inclusive, fez uma live apresentando o desempenho por negócio e no geral. No programa de hoje, o diretor-geral Flávio Zenaro avalia os resultados dos 6 primeiros meses do ano.
E como toda grande empresa, o movimento é sempre muito lento, né? Então, os nossos negócios são negócios de longo prazo. Nós temos um fomento, né? O caso do fomento de suinocultura, qualquer movimento no fomento de suinocultura é mais de ano para ele se ajustar, né? Atividade de leite, as atividades de grãos, né? Tu faz um investimento que o retorno é de longo prazo, né? Temos a questão da sazonalidade, que é a questão climática, a questão dos insumos, que se tu não vende os insumos numa safra, automaticamente tu tem que esperar até a próxima safra para fazer a correção desses estoques, né? Isso tudo a gente vem enfrentando e nos últimos 2 anos foram muitos ajustes que a gente vem trabalhando em todas essas áreas que, como eu falei, por ser de longo prazo, agora a gente começa já a colher os frutos positivos de todas essas melhorias, né? E além de tudo, as nossas margens são margens mínimas. Nós trabalhamos com margens de rentabilidade muito, muito apertadas. Qualquer erro ou qualquer falha de planejamento acaba comprometendo e que tu precisa, então, novamente outro ciclo para fazer a correção e tornar a apresentar o resultado. De todo modo, né, essas mudanças, que como eu falei, já são 2 anos de mudanças, trazem os resultados positivos, conforme apresentados pela live do presidente, né, um primeiro semestre positivo, muito embora um pouco abaixo da meta estipulada, mas nós sabemos que ele só não foi atingido justamente porque existe um atraso na comercialização dos insumos, né, e que agora, nesse segundo semestre, a expectativa ela é positiva. Geralmente o segundo semestre ele acaba sendo mais positivo, principalmente para a comercialização dos insumos, essa parte de lojas agropecuárias, a compra por parte dos produtores de todos os insumos para a safra, e que a partir de agora então começa a se intensificar. Então todas essas mudanças, esses ajustes, essa busca da eficiência se transforma em resultado e a partir de agora também um cenário, uma expectativa positiva para o segundo semestre, para que sim nós consigamos chegar ao final de 2024 com as nossas metas atendidas.
Bom, a soma dos 2 semestres, então, há a convicção de que o ano vai ser positivo, Flávio.
Exatamente, a expectativa positiva, como eu falei, o primeiro semestre já confirmado e o segundo semestre tendo tudo o que tem para acontecer, esse cenário aí, principalmente aí, nós sabemos que está difícil para o produtor, principalmente o produtor de grãos, que vem enfrentando um momento de elevação no custo de produção, né? E consequentemente os resultados não são equivalentes, porque o grão na outra parte, o preço do grão, ele não se valoriza para compensar esse aumento do custo. De todo modo, a gente sabe que o produtor, que ele chega num nível tecnológico da sua lavoura, ele não quer recuar, ele não quer investir menos, ele não quer deixar de colher a quantidade ou ter a produtividade que ele vinha alcançando no milho, na soja, no trigo, né? Então a comercialização do insumo ela vai acontecer e à medida então que ela vai acontecendo, nós também, nossa equipe comercial está sempre alinhada com os fornecedores na busca das melhores condições para que possa auxiliar o produtor nesse impacto menor do custo de produção, mas principalmente olhando o cenário do segundo semestre, sim, é positivo para que a gente consiga então fechar o ano de acordo com as metas estabelecidas pelo planejamento estratégico.
Na quarta-feira foi realizado o lançamento do 7º Tecnorte em Mafra. O evento será realizado em fevereiro de 2025. O diretor-geral, Flávio Zenaro, fala sobre a apresentação do evento para apoiadores, patrocinadores e expositores.
É um evento já consolidado, tal qual o Tecnoeste. Por que ele é um evento consolidado? Porque ele tem um propósito muito justo, né? O Tecnorte tem o propósito de juntar as melhores empresas, os melhores fornecedores, os melhores profissionais, juntamente com os profissionais da cooperativa, com as tecnologias que estão na vanguarda do mercado e juntamente com o produtor, que é o foco-alvo do evento. Então o propósito é muito justo e por isso que o evento se consolida tal qual o Tecnoeste, né? Ele não é um evento simplesmente de marketing, não é um evento simplesmente comercial, é um evento técnico, é um evento profissional e que ele alinha então a necessidade e a busca da transferência de conhecimento, de tecnologia, de inovação, para que possa auxiliar o trabalho do produtor lá na sua propriedade. Foi um sucesso, casa cheia, a grande maioria de 12 expositores puderam estar presentes, já confirmando a presença, já escolhendo através do sorteio, então, as suas áreas, os seus terrenos, onde serão implantadas e apresentadas as tecnologias aos produtores, né? Então, assim, de modo geral, o evento foi um sucesso, a grande maioria dos espaços já foram reservados, comercializados. Então, e a partir de agora, então, inicia-se o plantio efetivo do Tecnorte, né? Porque a gente fala assim, não, é um evento que ele é plantado para ser colhido e lá em fevereiro, então, estar na condição mais otimizada possível para ser apresentado para os produtores, que são os visitantes, que são o foco do nosso evento. Então, parabenizar aqui o Moisés que agora é o gerente regional do Planalto Norte e também o coordenador geral do Tecnorte, juntamente com toda a sua equipe, seus profissionais das unidades do Planalto Norte. Então é um evento que ele é todo ele organizado dentro de casa, né? Juntamente daí com a parceria dos parceiros, dos patrocinadores, que são os fornecedores da cooperativa, também agradecer a eles, as entidades que estiveram presentes lá, né, participando, que também dão essa grandeza para o evento. Enfim, essa união de esforços que faz com que o evento seja cada vez mais importante, mas principalmente que seja um evento útil para a comunidade e para os produtores.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vanduir Martins está de volta ao programa para falar sobre o projeto Leite Bom do Governo do Estado, com ações de auxílio à cadeia do leite. Presidente, o que esta iniciativa do Governo do Estado representa para a atividade leiteira de Santa Catarina?
Bom, Herter, eu creio que é sim um movimento bastante importante por parte do Governo do Estado. Nós tivemos uma provocação, claro que foi feita algumas audiências públicas também. A gente acabou participando no estado, tivemos também uma solicitação bastante importante que fizemos no lançamento do nosso Tecnoeste. Tinham lideranças, inclusive o nosso deputado da região aqui, o Massoco, estava na nossa abertura do evento, conversamos com ele e ele foi um dos parlamentares que tratou do tema e graças ao movimento desses parlamentares, enfim, fizeram esse projeto andar. Então, quero agradecer aos parlamentares que se envolveram nesse projeto e que, juntamente com o governo do estado, criaram uma alternativa importante aqui para, pelo menos, auxiliar um pouco o produtor nessa questão bastante delicada. Aquela época a gente tratou muito forte a questão da importação de leite e o governo do estado acabou trazendo aqui uma certa resposta com relação à importação. Ele conseguiu fazer um decreto, né, que existia de benefícios fiscais para quem importava pelo estado, e o governo suspendeu esses benefícios fiscais e com certeza absoluta isso traz aqui o estado de Santa Catarina agora talvez numa condição menos pior com relação ao que está acontecendo nessa atividade da bacia leiteira dos produtores de leite de Santa Catarina. Nós temos que lembrar que Santa Catarina tem cerca de 22 mil produtores de leite. Isso é muita propriedade, é muita empresa rural que trabalha nessa atividade. E eu creio que é um movimento bastante importante. O governo está garantindo aí 300 milhões de reais, tá certo? Para dividir aqui em 3 anos, dentro do estado de Santa Catarina. O programa Financia Leite, ele iniciou na segunda-feira, né, que trata aí das questões do produtor que quer buscar um acesso a recursos para fazer investimento. Esses recursos, eles vão estar sendo disponibilizados aí pelos programas de Pronamp Leite e Financia Leite via Fundo Estadual de Desenvolvimento, que é o FDR, tá certo? Eles trarão aqui oportunidade de subsidiar juros de empréstimos bancários para os produtores, conceder financiamento até mesmo sem juro, visando garantir investimento por produtor. Então, por exemplo, nós temos aí o Financia Leite, atende produtores que se encaixam no Pronaf, né? Que oferece aí financiamento de até R$40 mil por produtor, sem juro e com subvenção de 30%, que significa um abatimento de R$12 mil nesses 40 mil. O prazo de pagamento é até de 5 anos, né? E nós temos que tratar desse tema. Todos os produtores aí que têm interesse precisam buscar as informações nas secretarias de agricultura da sua região. Também é importante buscar aí na EPAGRE as informações, que é através da EPAGRE que se dá o encaminhamento. Então, a EPAGRE nós temos em quase todos os municípios que a gente atua. O produtor precisa buscar essa oportunidade. Temos o Pronamp Leite também, que o governo está fazendo uma subvenção de 5% de juro nos financiamentos agropecuários. O limite de enquadramento é até 100 mil, com prazo de 8 anos para pagamento da subvenção, destinados aos produtores, então, também no Pronaf, né? E nós temos que agora buscar aí cada produtor na sua demanda, na sua necessidade. Por exemplo, alguém vai dizer, Martini, mas 40 mil por produtor? Mas é um valor considerável se a gente imaginar, por exemplo, que é sem juro, tá certo? Que o governo vai fazer uma subvenção de 30%, ou seja, de 40 mil reais você vai ter um desconto de 12, você vai pagar 28 mil sem juros em 5 anos. Então é, de certa forma, um bom programa. Claro, 40 mil reais, mas 40 mil reais dá para fazer uma melhoria considerável em equipamento numa pequena propriedade, né? E daí, para quem é um produtor um pouco maior, ele se enquadra no Pronamp, tá certo? Ele pode então pegar até 100 mil reais com prazo de 8 anos para pagamento, né? E 5% o governo subsidia do juro do Pronamp. Então também é algo importante. Ah, vamos imaginar que o Pronamp esteja tanto por cento, 5% o governo do estado vai tratar de fazer essa subvenção. Então é importante, Herter, esse movimento. A gente quer aqui também já agradecer, e temos aí logo entrando também em operação aí alguma oportunidade que o estado está procurando dar para as indústrias de Santa Catarina que beneficiam leite de Santa Catarina, dos produtores de Santa Catarina. Ou seja, você retira um benefício fiscal de quem importa e dá um benefício fiscal para a indústria que industrializa leite produzido dentro do estado. Então isso é bastante importante. Ao que ponto, a que percentual, a gente ainda não tem o dado oficial, mas veja bem, você vai acabar privilegiando a indústria de Santa Catarina para fazer essa operação e quem sabe nessa oportunidade o produtor também ter uma remuneração melhor. Então é um movimento importante. Eu acho que houve essa mobilização, não devemos parar por aí, porque temos que continuar essa mobilização. A gente sabe que esse acordo do Mercosul, ele tem uma data limite. A gente tem que trabalhar para que, quando seja renovado, a gente escreva critérios aí para proteger ainda mais o produtor nosso. E com certeza absoluta, isso vai dar uma sobrevida para o nosso produtor, porque a gente entende a situação difícil do produtor na atividade. Eu falo em sobrevida porque isso ainda não é suficiente para uma continuidade definitiva do produtor nessa atividade, porque ele vive numa situação muito diferente do que as demais operações. Os animais, eles estão num modelo de produção ainda que a gente depende muito de clima, depende ainda muito das condições de mão de obra, depende ainda da questão de bastante custo do produtor. Então precisamos trabalhar para melhorar ainda mais essa condição e tentar sustentar essa cadeia produtiva por mais tempo e com mais rentabilidade no nosso estado.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia. e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.